Senhores deputados, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, espero que tenham descansado bem. Eu queria só fazer uma ponte entre a Unite e a delegação. E, portanto, temos connosco o Lucas Chambel da Unite e a Anabel Botea, que, se não estou em erro, é italiana. Não. É romena. Peço desculpa. A Unite é uma organização que trabalha com parlamentares nas questões de combate ao HIV-Sida e outras doenças. Foi uma recomendação que veio de um dos nossos deputados, o deputado Ricardo Batista Leite, que é presidente e fundador da Unite. E, portanto, a ideia aqui era pôr-vos em contacto com esta organização, porque cumpre o objetivo de trabalhar no combate à doença e, ao mesmo tempo, trabalha com parlamentares na mesma área. Pronto, do lado da vossa frente está a delegação da Assembleia de Moçambique. Eu não me vou alongar muito mais, vou deixar as apresentações para o Presidente do Gabinete Parlamentar, que fará a apresentação muito melhor do que eu. Muito obrigado.
Somos representantes do povo moçambicano na área de prevenção e combate à HIV-Sida e somos deputados da Assembleia da República. E a Assembleia da República constituiu um grupo especializado para lidar com esta problemática já em 2005, porque no ano de 2005 a problemática do HIV-Sida em Moçambique era um desastre autêntico. E eram muitas crianças órfãs, muita mortalidade, muitas infecções. Praticamente parecia o fim do mundo. E foi nessa época que a Assembleia da República assumiu a sua responsabilidade de monitorar, fazer acompanhamento e trazer informações dos vários órgãos, vários atores que atuam em resposta à doença para a Assembleia da República. E a Assembleia da República é aquela casa que representa todo o povo moçambicano e dali os deputados têm informações e podem levar para os seus círculos eleitorais, de maneira a fazer o acompanhamento, sensibilização, campanhas para a aderência à prevenção e combate à HIV-Sida. Mas sem me alongar é mesmo para a apresentação, meu nome é Fernando Laviec, sou o presidente do gabinete e vou deixar os colegas para se apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada. O meu nome é Ana Chapa.
Pode puxar alguma coisa?
Obrigada. O meu nome é Ana Chapa, sou deputada da Assembleia da República, eleita pelo Círculo Eleitoral da província de Manica, uma província do centro de Moçambique, e membro deste gabinete. Muito obrigada.
Obrigada. Meu nome sou Luísa Andréa Vanuco Chamano, sou a vice-relatora do gabinete e deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da província de Tete. Obrigada.
Muito obrigada. Chamo-me Quintero Júlia Mariana Guacheiro, deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Cabo Delgado e membro do gabinete. Obrigada.
Bom, muito obrigado. A encerrar as três regiões que fazem a parte da República de Moçambique, que é Norte, Centro e Sul. Eu, a representar a região Sul, sou Alberto Valoi, deputado eleito pela província de Gaza. Obrigado.
Talvez também só da nossa parte apresentar-nos, como o Dr. Rodrigo também já explicou, nós somos da Unite, o meu nome é Lucas Chambel e sou diretor de parcerias e de comunicação da Unite e tenho comigo a minha colega Anabel, que não fala português, mas está a aprender, portanto, fala um bocadinho já, mas também lidera o nosso trabalho também com outra colega da parte da atividade parlamentar e de apoio aos nossos parlamentares e à nossa rede. Se calhar, se me permitirem começar só por apresentar um bocadinho o que é a Unite e porque é que achamos que é pertinente hoje estarmos aqui convosco, os nossos deputados, e perceber também do vosso lado quais é que são as necessidades e onde é que podemos apoiar, que é esse o nosso trabalho. Portanto, como o Dr. Rodrigo disse, a Unite foi criada em 2017 e fomos criados pelo deputado Ricardo Batista Leite sobre os auspícios da ONU-SIDA, ou seja, não podia ser mais pertinente para o que nós estamos a falar aqui hoje. E a história é interessante. O que se percebeu foi que já havia organizações mundiais de governamentais, não governamentais, para levantar este assunto, mas não havia uma rede de parlamentares, de deputados que se unissem para dizer se calhar nós conseguimos fazer alguma coisa juntos no âmbito das doenças infecciosas. E foi assim que começámos em 2017, como uma rede muito pequena, e neste momento temos 225 membros em 85 países, nas quais posso dizer que Moçambique está representada. Ainda não temos a presença honrosa dos senhores deputados, mas hoje poderão fazê-lo se quiserem, mas temos outros deputados que se uniram à Unite. E o contexto da criação da Unite foi importante porque captou alguma atenção por parte de organizações como a Organização Mundial de Saúde, como estruturas da ONU, porque se percebeu que os parlamentares, no final de contas, são quem representa o povo. Portanto, conseguem depois também fazer essa ligação próxima, conhecem o terreno, sabem o que podem fazer a nível da legislação, e esse foi um grande passo para o mundo da saúde global. E eu gostava de lhes explicar um bocadinho só como é que nós funcionamos, o nosso core de atividade. O que nós fazemos é ligamos parlamentares, ou seja, nós somos uma rede de parlamentares, como eu disse, e temos parlamentares destes 85 países que se juntam em atividades, em projetos, para conseguir perceber quais são as melhores políticas em práticas num certo país. Ou seja, pegando no vosso exemplo, se Moçambique tiver uma muito boa política em relação a políticas de SIDA, de HIV e SIDA, o que nós vamos fazer é juntar-vos com outros parlamentares de outras regiões e dizer, vejam este exemplo, como é que conseguimos trabalhar para o mesmo sentido. O mesmo ao contrário, ou seja, países onde algumas políticas já foram implementadas, o que nós fazemos é juntar esses parlamentares para perceber como é que podem fazer o mesmo nos seus países. Unimos não só estes parlamentares, mas também organizações como, por exemplo, de sociedade civil, ou seja, representantes da sociedade civil querem uma conexão direta com os parlamentares e nós promovemos isso. Mas mais importante que tudo, eu acho que aquilo que nós fazemos é dar as ferramentas aos parlamentares, que muitas vezes estão assoberbados de trabalho, acredito que seja o vosso caso, com muitos temas, e nós possibilitamos que eles possam aprender um bocadinho mais sobre alguns assuntos. Vou dar um exemplo particular. Como devem saber, no mês passado realizou-se a Assembleia Mundial de Saúde, há dois meses. E o que nós fizemos enquanto Unite foi reunir seis parlamentares de diferentes países e dissemos que estes países são prioritários para nós, no âmbito de políticas de saúde, e fizemos-los viajar até Genebra e organizámos um programa de três dias, onde puderam reunir com a ONU-SIDA, com a OMS, com vários departamentos da OMS, para que no final de contas estivessem mais preparados, quando acabasse esses dois dias de reuniões, para voltarem aos seus países e fazerem algo com a informação que aprenderam e também, obviamente, representar os seus países lá fora. É sempre um momento importante, especialmente em Genebra, com várias organizações de saúde. Portanto, nós trabalhamos uma série de temas, como é o caso HIV-SIDA. Trabalhamos também a questão do acesso aos cuidados de saúde, ou seja, cobertura universal de saúde. Na questão das pandemias também, temos vários trabalhos com a OMS e com outras organizações sobre este tema. Saúde digital, resistência antimicrobiana, saúde planetária, o multilateralismo como um todo e também os recursos, ou seja, a mobilização de recursos para áreas, por exemplo, acredito que possam estar familiarizados com o Fundo Mundial de Combate a HIV, malária e tuberculose, e o que nós fazemos é trabalhamos com eles, fazemos por vezes viajar até países onde eles estão a dar estes apoios, fazer relação entre países doadores. Ainda agora, para dar um exemplo muito prático, tivemos um evento no Parlamento inglês, onde o que fizemos foi, havia uma certa dificuldade em o Parlamento inglês perceber que teria de fazer um comprometimento financeiro para apoiar as questões da HIV-SIDA, então nós trouxemos uma parlamentar da Tanzânia, que foi explicar aos senhores deputados porque é que era tão importante de um país que recebia esses fundos, implementar esses fundos na comunidade e qual era o impacto que estava a ter. Portanto, é um bocadinho isso que nós fazemos, quebramos um bocadinho a bolha dos nossos parlamentos nacionais, como estamos a fazer aqui hoje, e tornamos este mundo global, os parlamentares, e que se possam conectar entre si. Claro que vamos ter um momento de discussão, mas se tiverem alguma pergunta, por favor, senhores deputados, estejam à vontade. A nível de estrutura, o que nós fizemos é dividimos o mundo em 10 regiões e temos clusters regionais, ou seja, para além de termos reuniões anuais, onde, por exemplo, agora em dezembro os nossos parlamentares vêm a Lisboa para discutir entre eles, temos reuniões também regionais, onde organizamos num continente ou nas nossas regiões uma reunião com os parlamentares de vários locais e tentamos pressionar, ou seja, trazemos parceiros e tentamos pressionar para saberem mais sobre um determinado assunto, como por exemplo HIV-Sida, trazemos pessoas da AIDS Healthcare Foundation, da ONU-Sida, da OMS, para poderem também ter um contacto com os senhores parlamentares. E recentemente houve algo que também criámos, não sei se os senhores deputados estão envolvidos em alguma rede parlamentar, que foi um Fórum Internacional de Saúde Global. Ou seja, nós unimos com o Banco Mundial e criámos um fórum de diferentes redes parlamentares que discutem os assuntos de saúde global. Outra das atividades que nós estamos a promover e que aconteceu agora também em Portugal é dentro dos parlamentos, ou seja, se tem um grupo parlamentar específico para este assunto, nós também damos apoio para a criação de subcomitês ou de grupos parlamentares, que foi o caso agora em Portugal, onde houve a aprovação da criação de um subcomitê de saúde global. Um bocadinho também baseado noutros exemplos que nós já vimos, aprendemos, aconselhamos os senhores deputados sobre o que é que vimos que resultou bem, o que é que resultou mal, e depois levamos a essa criação. Portanto, um bocadinho resumindo e passando um bocadinho para a discussão, que é também o que nós gostávamos de fazer aqui hoje, nós estamos ao dispor dos parlamentares em todo o mundo. Portanto, quando um parlamentar nos liga e diz nós gostávamos mais de saber mais sobre a política de malária num certo país ou a política da HIV, nós somos as pessoas que estão do lado cá e diz, ok, nós vamos procurar as melhores políticas e vamos fazer um plano para como é que podem implementar no seu país. Esse é o nosso core, enquanto ligamos pessoas, ligamos instituições. E, portanto, iniciando esta discussão, o que vínhamos aqui hoje perguntar-vos era também o que é que precisam de nós. Ou seja, como é que uma rede parlamentar no vosso contexto vos pode ajudar e, obviamente, convidar-vos a pertencer à rede, porque é todo o nosso interesse, mas onde é que vocês veem esta interação parlamentar global como útil nas vossas vidas diárias? Assim que houver uma interseção, estaremos em todo o gosto de poder ajudar-vos na vossa atividade parlamentar, seja aqui neste contexto ou no contexto também moçambicano. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Pensamos que já iniciámos a interação.
Exatamente.
Muito obrigado. De uma maneira geral, Moçambique, como dizia, é um país severamente assolado pelo HIV. E razão pela qual estamos nesta interação com os outros países, exatamente nesta visão de colher experiências dos outros países para ultrapassarmos algumas limitações nesta luta. Estávamos anos atrás, sensivelmente um ano atrás, no quarto lugar dos países com o maior número de infecções por ano. Agora já estamos no segundo lugar, só perdemos com a África do Sul. Então, significa que a preocupação para a prevenção e combate à HIV-Sida é muito grande para o nosso país. E talvez vou deixar os colegas para primeiro se pronunciar e depois vou fazer algumas pequenas considerações que julgar conveniente em função do pronunciamento dos colegas. Por favor. Por favor, colegas.
Bom, muito obrigado. Queria saudar esta indução ou esta explanação feita pela UNIT. Em termos daquilo que é a visão estratégica desta rede parlamentar e em termos daquilo que são os trabalhos que de fato realiza, eu vou direto à questão que colocou. Moçambique tem cerca de, em termos globais, tem cerca de 2,1 milhões de pessoas vivendo com HIV-Sida, e também tem, tem uma, uma média de cerca de 94 mil infecções por ano, apesar desta tendência ter sido de redução. E em termos do alcance daquilo que são as metas 95, até então, dos potenciais que são as pessoas vivendo com HIV-Sida, apenas foram diagnosticados 84%. E nestes 84% diagnosticado, o grande problema está em relação aos que vão ao tratamento, apenas são 81%. E em termos daquilo que é o último 95%, que será a supressão viral, atingimos até então 71%. E aí é onde está um dos grandes desafios que temos. O que se pretende aqui, o que nós pretendemos, na verdade, como dizia o presidente, é exatamente o que disse. Quais foram as estratégias que os outros países adotaram para conseguirem superar esta problemática, principalmente na retenção e supressão viral, porque uma vez com supressão viral, então já não vai infectar mais, e isto é a melhor estratégia também de redução de novas infecções. Mas um assunto que também nos interessa muito, Moçambique dividiu em termos da sua ação para o combate ao HIV-Sida, aquilo que chamou de população prioritária, mas dividiu em dois grupos, população-chave e população vulnerável. E na população-chave, porque essas são populações com comportamentos de alto risco e, de alguma forma, expõem-se mais e vão criando essas redes de infecção. Estamos a falar das mulheres trabalhadoras de sexo, que têm uma percentagem muito alta, cerca de 31,2%, temos os homens que fazem sexo com homens, as pessoas que injetam drogas, a população reclusória e também temos a população transgênero. Mas na população vulnerável, um ponto que nos gostaríamos tanto é em relação a raparigas, adolescentes e mulheres jovens. Estão a falar dos 15 aos 24 anos. Estas, daquele todo global que falei de infecções, 29%, vem delas. Por exemplo, numa província como Sofala, em cada 5 novas infecções, 3 são desse grupo. Ou seja, é este grupo das raparigas. Então, esta que é a visão. Qual foi a varinha mágica que os outros usaram para reverter esta situação? Porque isso nos preocupa como país e como legisladores. O que é que se pode fazer para poder, de facto, reverter essa situação, para darmos nosso contributo. Quer dizer, na nossa legislatura, que praticamente coincide com aquilo que é o plano estratégico de prevenção e combate de resposta ao HIV-Sida em Moçambique, 2021-2025, nosso mandato termina em 2024, ou logo no final, no início de 2025, então, nós terminamos com esta. Será que, como é que podemos alcançar essas reduções? Porque este plano, por exemplo, prevê a redução em 50% das novas infecções. E também, ou seja, baixarmos dos atuais 94 mil para 50 mil. E reduzir a transmissão vertical, que neste momento estamos em 12%, para pelo menos até 5%. E também em termos de mortes, temos cerca de 38 mil mortes e a ideia é ver se pode ser, a perspectiva é reduzir em 50%, mas tudo isto precisa-se criar um ambiente legal, um ambiente legislativo que possa ajudar. Esta é que é a nossa tarefa como legisladores. Então, no fundo, é o que pretendemos. Ouvir um bocadinho mais das experiências. Razão pela qual, por exemplo, escolhemos um dos países como Portugal. De acordo, porque Portugal conseguiu atingir logo, na primeira cifra, os 90, 90, 90. Então, isto que nos cativou a vir ao Portugal, não foi ao acaso. E com esta rede, que então acreditamos que também foi um dos inputs para o Portugal alcançar esses objetivos, poderá, de alguma forma, nos dar algumas ideias, o que nós podemos levar para dar a conhecer o Parlamento moçambicano, o povo moçambicano, que, olha, outras realidades foram para esta via e conseguiram o resultado. Falei muito, divaguei muito, mas era mais para dar... Não sei qual é o fundo do tempo que temos como parlamentar, como, senão vamos falar até... Então, estou, tenho medo de monopolizar a palavra. Então, vou passar, mas estava a dar mais ou menos a visão, o que, que se pretende, por que, que viemos a Portugal, de facto. É exatamente por causa desta cifra, é o que nos motivou a vir a Portugal e não escolher um outro país. Também por causa da língua, vamos comunicar melhor, mas também podemos ver outras realidades, porque estamos no mundo global. Obrigado.
Se abstém.
Acho que tudo foi dito.
Muito obrigado. Realmente podíamos falar muito e vamos falar, já que temos pelo menos mais uma hora. E as experiências teóricas e práticas de Portugal, como dizia o colega, nos cativaram. E mesmo até ontem fomos no terreno verificar algumas atividades e com pessoas que se injetam drogas, como é que estão com o programa de redução de riscos, redução de danos, e achamos muito interessante. Entretanto, há esta questão, o fosso entre a legislação foi quase em 2000, 2001, e a implementação só há um ano e meio, dois anos. Então, queríamos perceber quais foram as grandes dificuldades, porque se calhar são essas dificuldades que nós temos e como que foram ultrapassadas. Porque uma das barreiras legislativas é que o uso e consumo de droga em Moçambique é crime, quer para o vendedor, o traficante, quer para o consumidor. Tá. Mas em Portugal a realidade é outra. Não sabemos quais são as realidades dos outros países. Provavelmente a rede pode nos dar uma luz. E quais são os impactos? Ouvimos com satisfação que em Portugal, depois da implementação desse programa, já o nível de infecções entre os utentes, os consumidores de droga, estava praticamente é quase zero. Isto é animador, mas se formos agora fazer esse alinhamento entre a legislação, que passou cerca de 20 anos para a sua implementação, ficamos com algum receio, olhando que do nível de conhecimento da nossa população, comparando com a população de Portugal, já queríamos perceber o que é que nos aconselha a fazer. Essa é uma questão. A outra questão, associa-se a esta mesma, falou de melhores políticas, que se nós estamos interessados em melhores políticas para uma determinada área, pode ser a malária, a tuberculose e outras doenças, podíamos daqui ouvir alguma coisa, se não pudermos também ouvir a melhor coisa. Mas no caso concreto, as melhores políticas de combate ao HIV-Sida, haverá alguns exemplos? É verdade, temos exemplo de Portugal, mas outros exemplos à volta destas melhores políticas. Nós temos algumas metas que falam de 10% até 2030, países com menos leis que criam barreiras, 10% com menos de com menos discriminação, 10% com menos de estigmatização. Mas como vamos chegar lá? Porque o assunto estigma e discriminação é muito alto nos países africanos, concretamente em Moçambique, é muito alto. Praticamente é um tabu. Você identificar-se. É verdade que já aparecem agora pessoas que aparecem a identificar-se como seropositivas, mas é um número muito pequeno. O grosso, mesmo as pessoas, dizia a relatora outra vez, no primeiro encontro, que mesmo pessoas que estão a lidar com a matéria e também não se expõem facilmente. E até ficam algum tempo, um lapso de tempo, com o receio de fazer o teste. E este é um dos grandes problemas. Quando nós falamos de 84%, isto é muito teórico. Na prática, pode ser que é muito mais pessoas, porque é um problema as pessoas fazerem um teste. O que fazer? A nossa rede publicitária é muito fraca, o financiamento também é muito fraco, e particularmente aquilo que é o financiamento da base. Nós, no terreno, em Moçambique, este gabinete, para além de visitar, são casos raros de visitar países, mas visitamos as províncias, e que nas províncias vamos até o distrito, vamos até a comunidade, vamos no terreno, vamos interagir. Mas lá no terreno há organizações, associações, mas que não têm pernas para andar, por causa de dificuldades financeiras. Entretanto, há ONGs que funcionam ali, mas quando nós vamos querer saber como é que isso anda, a relação entre esse trabalho das ONGs e a comunidade, deixa uma série de dúvidas. Como é que essas ONGs trabalham nos outros países? Porque acreditamos nós que há fundos não suficientes, mas razoáveis, mas que não estão a servir às nossas comunidades. Há alguma coisa aqui no meio que gostaríamos de perceber? Qual a experiência desta problemática de financiamento das comunidades que realmente trabalham com os doentes? E é muito fácil um vizinho ou uma pessoa da comunidade persuadir, aderir à testagem, desde que... E depois? Vou testar e depois? É para o quê? Só para saberem que estou positivo? Ah, vamos ao tratamento. Ah, já sei que o tratamento é muito difícil porque os medicamentos são violentos. É preciso se alimentar. Eu não tenho condições. Então, é muito difícil conseguir alguma margem de manobra dentro das comunidades se a intervenção for muito fraca. É mais ou menos isso que eu queria dizer, que gostaríamos de perceber o que está a acontecer com os outros quadrantes. E, por último, queria saber também quais são os mecanismos para os parlamentares aderirem à rede. Nós podemos ter interesse, só basta manifestar interesse. O que fazer para estarmos enquadrados na rede? Porque, de facto, entendemos, se bem que entendemos bem, podemos conseguir alguma maneira de buscar novos conhecimentos, alguma maneira de buscar novos mecanismos de combate e prevenção ao HIV-Sida no Moçambique. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Antes do Dr. Lucas use a palavra, deixe-me só explicar uma coisa, rapidamente, Sr. Presidente. Porque percebi que houve ali um entendimento que não vai ao encontro da realidade, que tem a ver com o facto de que a lei foi instituída, aplicada, ratificada, assim dizer, por falta de tempo jurídico, em 2001. E ela foi aplicada imediatamente no dia em que foi aplicada a Guerra da República. Outra questão, penso que está aí, não foi explicada bem ontem pelo Dr. Tiago da sessão da Associação de Pinhal, é que o centro que visitamos ontem, de facto, demorou muito tempo a ser construído e colocar em funcionamento no local que fizemos ontem. Isso sim demorou, de facto, 20 anos. Porquê? Porque é um projeto piloto que resulta da aplicação da lei. Agora, a lei em si, isso é um facto, vigor e tomou força no dia em que foi publicada em Diário da República. Foi em 2001. Está bem?
Não, isso está claro.
Está claro.
Isso está claro. A questão é. Entendemos que a lei estava ali, mas para começar a produzir resultados, como dizer.
Ah,
sim,
sim. Sim,
sim.
Sim, para começar a produzir resultados, levou mais ou menos.
Não, mas hoje. Mas pronto, força,
faz favor. Não, força. Obrigado. De facto, o Sr. Deputado falou aí temas que é os que nós lidamos todos os dias e as dificuldades que nós encontramos mesmo com parlamentares de outros locais. Eu gostava de falar sobre um projeto que nós estamos a desenvolver no âmbito da redução de danos. Nós temos um gabinete focado só em redução de danos, que trabalha com parlamentares de Portugal, do Zimbábue, Nigéria, Marrocos, Quénia e depois a nível global. E o que é que nós descobrimos? Não sei se é a realidade dos senhores deputados, mas pelo menos foi o que nós descobrimos nestes países. Muitas vezes, como o senhor deputado estava a dizer, existem organizações ONGs no terreno e tudo. Às vezes os fundos até são canalizados, que chegam, até são canalizados para esta implementação no terreno, mas acabam por ficar um bocadinho soltos em projetos, em iniciativas, e não se vê ali a estratégia global. Então, o que é que nós fizemos quando nos apercebemos disso? Portanto, nós escolhemos estes países e criámos uma dinâmica dentro de cada país, onde temos um grupo de trabalho que liga as ONGs e os senhores parlamentares. O que é que isto faz? Faz com que os fundos que chegam às ONGs sejam discutidos e as ideias sejam discutidas com os representantes do Parlamento também, para que haja uma estratégia nacional. O que é que nós conseguimos com isso? Por exemplo, no Zimbábue, houve uma alteração à lei, como devem saber, à questão da descriminalização da transmissão da HIV, por exemplo, que era uma realidade lá, e que havia duas hipóteses. Ou a vontade política seguia um caminho e as ONGs no terreno seguiam outras, ou tentávamos juntar, que foi o que aconteceu. E, ou seja, durante meses e meses, organizações que até estavam no mesmo país, mas que não se conectavam, porque são ONGs e o Parlamento em si, encontraram ali um espaço seguro onde, com outras ONGs de outros países e outros parlamentares, podiam dizer, bem, como é que nós podemos agarrar nestes fundos e estabelecer uma estratégia nacional e não só local daquilo que nós conhecemos. Outra parte importante é ligar estas ONGs e estes senhores parlamentares aos doadores. Ou seja, fazer perceber que o país que recebe estes fundos, como é o caso de Moçambique, por exemplo, na parte do fundo global que apoia a HIV, precisa de uma estratégia. Ou seja, não pode só receber os fundos, mas essa é a nossa realidade com outros países, e libertá-lo para vários projetos, mas depois que não se veja. Portanto, é criar casos de sucesso, basicamente, é o que nós fazemos, e partilhamos depois. E este projeto de redução de danos já teve muito impacto nesse sentido. Ou seja, quando nós reparámos, quando começávamos a falar com países como, por exemplo, a Nigéria e mesmo o Zimbábue, à partida, quando falávamos de redução de danos e partilhávamos o exemplo português, na primeira reunião os senhores parlamentares ficavam um bocadinho desconfortáveis, não era a realidade que conheciam bem, mas a descriminalização será algo que funciona na minha realidade. Mas a verdade é que o que vimos é que passado um ano de trabalho, baseados na ciência, porque essa é a segunda parte que quero falar, a verdade é que já conseguimos alguns resultados e alguns avanços, não só legislativos, mas de mudança de mentalidades. E eu falava desta relação com a ciência porque é o terceiro pilar que nós temos. Ou seja, nós trabalhamos com a sociedade civil, com os parlamentares e depois com a ciência, porque nós não produzimos uma decisão que tomámos enquanto rede de deputados e de parlamentares, é que nós não produzimos conteúdo. Ou seja, não vamos ser nós a sugerir a melhor política para um contexto, por exemplo, o moçambicano. O que nós fazemos é, contactamos os nossos parceiros da International Aid Society, que é quem coordena estes esforços a nível global de descobrimento científico e tudo, falamos com a OMS e dizemos, ouçam, nós temos alguma vontade política aqui em fazer mais em Moçambique, mas precisamos das ferramentas. Portanto, como é que nós conseguimos, e não num relatório de 60 páginas, mas uma coisa mais dirigida, juntar aqui algumas recomendações para que, no Parlamento, estes senhores deputados consigam confrontar o seu governo ou apoiar o seu governo, de forma a que haja um maior sucesso na implementação destas políticas. Isto é uma das nossas formas de trabalhar. Ou seja, nós muitas vezes temos projetos que são proativos, ou seja, que nós dizemos, vemos aqui uma oportunidade, se calhar gostávamos de trabalhar com este país, e outras vezes é contactarem-nos e dizerem-nos, nós precisamos de ajuda, queremos mudar alguma coisa, queremos aumentar, queremos garantir que aumentamos estas percentagens dos 90, 90, 90, portanto, será que seria possível ter uma reunião com o Fundo Mundial que nos apoia, de forma a perceber quais é que são as melhores políticas ou os melhores projetos que nós podemos replicar? E esse é um bocadinho o nosso trabalho. Outra coisa que nós fazemos a nível regional é, por exemplo, nas políticas de HIV, o que fizemos foi juntar deputados da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, num grupo de trabalho sobre HIV, ou seja, onde eles discutiam entre si quais é que eram as melhores políticas de cada país, melhores, ou seja, com mais taxas de sucesso, e tentavam fazer com que no país dele fosse também aplicado, ou então a nível europeu. É algo que podemos fazer por regiões também, no contexto moçambicano, ou seja, tentar procurar países que entendam que possam ser um exemplo e juntá-los, como é o caso português, ou seja, como estão a fazer hoje aqui e muito bem, é algo que nós podemos depois voltar a fazer a um nível mais global, ou seja, não diria sempre presencial, como é o caso muito bom que estão a fazer aqui hoje, mas durante meses e meses nós podemos proporcionar que isso aconteça. E em relação ao seu último ponto, em relação à rede, há aqui uma coisa que nós gostamos sempre de deixar claros. Há muitas redes de parlamentares e a nível da saúde existem bastantes. Existem até redes que não são de parlamentares, que são de parlamentos. Nós neste momento temos 220 membros. Eu posso confessar que a nossa estratégia, se fosse ter 1000 ou 2000, era possível, porque nós, ninguém paga nada para estar na nossa rede, não é esse o objetivo, e nós damos ferramentas, portanto. Mas nós temos uma mentalidade um bocadinho diferente. Nós queremos pessoas interessadas. Okay? E por isso, obviamente, hoje estando aqui convosco, nós vamos entregar-vos os nossos formulários de entrada para a rede, se quiserem entrar ou não, porque o que nos acontece também muitas vezes é os nossos parceiros, vai acontecer agora, é o Dia Mundial da Hepatite, e dizem-nos, nós precisamos de representação política no nosso evento. Cada vez mais organizações estão a perceber isso, e nós dizemos, não se preocupem, nós temos os parlamentares que estão mais comprometidos em assuntos de saúde, portanto, se precisam de um parlamentar de Moçambique, nós vamos convidá-lo. Depois o Parlamento, depois aí não temos, não é? Portanto, o que nós estamos a tentar fazer aqui é uma rede, construir uma rede de campeões a nível de saúde e que entre si, quando se juntam, conseguem representar o que de melhor há a nível de trabalho parlamentar a nível da saúde. Portanto, teríamos todo o gosto, obviamente, que se juntassem à rede e que promovessem isso dentro do vosso Parlamento e contar com a nossa disponibilidade para apoio em organização de eventos, quer seja em Moçambique, quer seja noutros locais, e na partilha dessas experiências. Falou aí do contexto português, que nós conhecemos bem e que temos vários parlamentares, mas existem outros também de referência. O que aconteceu com o Zimbábue, por exemplo, na aplicação desta lei, não é uma referência, mas foi um passo na direção certa e que pode ser feito noutro sentido. Portanto, no Quénia também há projetos muito bons da comunidade, portanto, da sociedade civil, e que ser aplicados, portanto, é tudo uma questão de proatividade que nós temos aqui, ou seja, o espírito da nossa rede é ir um bocadinho mais além do trabalho parlamentar e ajudar-vos, porque sabemos que efetivamente não têm esse tempo para desenvolver esses projetos.
Muito obrigado. Sim.
Muito obrigada. O senhor Presidente, a sua excelência Presidente, o colega também já tinha dito que aqui estamos para ouvir das experiências de Portugal e estamos a ouvir com muito sucesso. No caso de Moçambique, não é porque não tem estratégia. Tem estratégia. E a estratégia que está lá, que o país está a usar, é uma estratégia que vai de acordo com os objetivos do globais. Uhum. E a estratégia do HIV-Sida global. Portanto, o que acontece em relação à gestão de fundos, por exemplo, fundos globais, é que a estratégia que existe vai de acordo com aquilo que foi aquilo que são as normas dos fundos globais. No passado, por exemplo, todos os fundos que entravam no país para poderem serem usados para esta área de HIV e SIDA beneficiavam diretamente as OCBs, tanto organizações comunitárias de base. E as OCBs, sabemos que são essas que trabalham muito na comunidade, trabalham muito com a comunidade. Agora, a estratégia atual não permite muito financiar mais as OCBs, permite mais financiar as organizações da sociedade civil, as ONGs que trabalham nesta área, e são essas organizações que vão trabalhando com algumas OCBs. Então, o que acontece é que várias OCBs já não conseguem financiamento para poder continuar com aquele trabalho. Essa é que é a situação. Muito obrigada. Era só para, para poder esclarecer essa passagem. Ouvi o comentário que estava a dizer. Acho que não tinha percebido bem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Colegas?
Bom, muito obrigado. Ouvi claramente. Bom, parlamento é falar mesmo, é falar. Então, deputados falam sempre. E deputados sentem dúvida. E como o doutor Rodrigo nos abriu a prerrogativa, ainda temos mais fundo de tempo. Então, vamos a... Então, vamos explorar ainda mais a Unity. Bom, de fato, ouvimos aqui a explanação que deu, de alguns exemplos. Por exemplo, eu queria alguns exemplos concretos em relação a... Já vimos aqui em Portugal em relação a uma estratégia clara, principalmente para as pessoas que injetam drogas, que é esta política de redução de danos que está a ser aplicado através da lei que foi aprovada em 2001. E gostaria de ouvir em relação aos outros grupos. Por exemplo, em Moçambique, o trabalho de sexo não é crime, mas, ao mesmo tempo, não é legalizado. Está numa posição de neutralidade. Quais são as experiências que tem dos outros países em relação a isto? Falo porque as trabalhadoras de sexo, elas, apesar de não representarem 1% da população moçambicana, mas eles têm uma prevalência de cerca de 23,1%. O que se pode fazer em relação a este grupo específico? Em relação aos que injetam drogas, já vimos um pouco ontem, mas se tiver outras experiências, tudo bem. Em relação aos HSHs, esses também têm uma prevalência muito alta em termos de... Em termos de novas infecções para o HIV-Sida. O que é que se pode fazer? Quais são as experiências que tem? Então, gostaria de ouvir um bocadinho mais em relação. Por quê? Porque este gabinete, como é um gabinete temático, é um grupo, aquilo que dizia, um subgrupo, é um grupo especial de parlamentares especializado para esta matéria específica em relação ao HIV-Sida. Então, é que tem que ver este todo o contexto global e, se haver necessidade de uma proposta de revisão de lei, tem que ser, mas para ir-se para este passo tem que se perceber bem o que é possível fazer, o que os outros já fizeram. Não precisa inventar nada, precisa de adequar em relação a questões ligadas a cada realidade. Então, gostaria de ouvir um bocadinho mais da explanação em relação a esses pontos. Ouvi também, falou um pouco em relação aos as atividades da rede, o que a rede tem feito, que a adesão à rede é gratuita, o que se precisa e é voluntária, precisa-se apenas de champions da saúde, ou seja, pessoas que se identificam com a causa. A nossa presença aqui é por sermos champions mesmo. Se não nos identificássemos, não viríamos.
Exatamente.
E os termos de referência... E por ser champions, é por isso que identificamos Portugal e demos as razões. Vimos que em Portugal há um exemplo de sucesso. Em África também tem outros exemplos, como o caso da Uganda, entre outros. Mas gostaríamos também de ver quais são as outras realidades, como é que fizeram. E vamos ver e ver como adequar isto ao nosso contexto. E É por aí. Então, gostaria de ouvir um bocadinho mais em relação às experiências que tem, aproveitando ainda o tempo que temos, para não... vale a pena explorar no máximo e não sairmos com muitas dúvidas. Obrigado.
Que eu percebi aqui uma tendência da ligação ciências, ONGs e parlamentares. Eu acho que é uma parceria muito inteligente, porque de facto não se pode falar de doenças assim de forma à toa, sem cientificidade. Isso não é política pura como tal. As ONG, de facto, têm estas intervenções, às vezes têm recebido fundos de países e povos para poder ajudar outros povos carenciados, como o caso de Moçambique, mas realmente há este fosso aqui, que eu notei, que há este fosso entre as ONGs e os parlamentares. Embora a nossa legislação dá-nos essa possibilidade de interagir. Nós convidamos desde a PBFARA ou no CIDA, interagimos com todos eles. Interagimos, estamos alinhados, mas em algum momento não, como estava a dizer a colega, que eles às vezes aparecem na defensiva de que não, nós temos nossas regras e temos que dirigir os nossos fundos para a FDC, que é uma grande organização, uma ONG moçambicana muito grande, e esta FDC distribui para outros ONGs a nível das províncias ou regiões. Então, esses fundos saem do fundo global até que chegue ao doente quase nada. Essa que é a grande preocupação. Como fazer essa ligação direta ONGs parlamentares? Algumas ONGs, quando vamos à fiscalização, até dizem, ah, mas como é que os deputados fiscalizam as nossas atividades, somos não governamentais? Nós dizemos, não, a nossa legislação diz que o deputado fiscaliza todos os fundos que entram no país, públicos e privados. Não entende bem isto. Mas, às vezes, para evitarmos criar choques, para criarmos até rupturas, pode ser que há rupturas. Não, nós vamos abandonar o país. Estão-nos a fiscalizar. Em vez de fiscalizar o governo, vem fiscalizar... Como criar este ambiente favorável? Essa é a questão. Como criar este ambiente favorável? Porque o nosso interesse é que os fundos cheguem aos beneficiários. Aos verdadeiros beneficiários, que são os doentes, que são os propensos à infecção, que são os que, vulneráveis, que nós dizemos vulneráveis e prioritários. Então, e mesmo a problemática da mitigação, da doença, aí é quase zero. Eu, uma vez perguntamos ao Ministro da Saúde, mas como é que é a cesta básica para aqueles que pelo menos iniciam a medicação? As carências são enormes, é uma população muito pobre. Como que é a cesta básica? O ministro disse que nós já não temos condições para fazer isso. E o doente só tem que escolher custo e benefício. Uhum. Tem que escolher. E nós, como deputados, irmos à população, dizer que, olha, vocês escolhem entre a vida ou a morte. Olham para nós e até podem abandonar o lugar onde estamos a falar. O que é isso? Então, a gente preferimos morrer. Quer dizer, como criar este clima de paz interna para podermos responder à pandemia? Esse que é o grande dilema. E, talvez, antes de me alongar, dizer que, no fim, vamos precisar mesmo, e se for possível, em português, os papéis para podermos interiorizar e, quiçá, aderirmos à rede. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não, se eu puder responder aqui este conjunto de questões, respondendo primeiro em relação à parte de outras populações em contexto de risco, né, e o que é que nós aprendemos. Há várias experiências, portanto, nós tivemos agora, por exemplo, uma reunião com o ex-presidente da Suíça, que nos falava um bocadinho da experiência deles, tanto da parte da redução de danos, mas também da questão de trabalhadores de sexo, e as melhores práticas que nós temos assistido estão relacionadas com a prevenção, ou seja, com a PrEP, que os senhores deputados devem conhecer. É uma questão de acesso, ou seja, têm as suas dificuldades, mas essa é a primeira linha onde muitos países estão a tentar investir, porque efetivamente os resultados são bons. Não é tanto um contexto de legislação, certo? É uma questão de acesso a esse tipo de terapias, e é mais fácil, como o Sr. Presidente há bocado dizia, que às vezes o tratamento causa alguns problemas e é alarmante, não é? Ou seja, vai dar cabo de mim, é muito difícil, e a PrEP surge noutra fase, numa fase de prevenção. Claro que tem tem as suas nuances, e é muito difícil um país que não tem acesso a tratamento estar a investir em PrEP, mas esse é um caminho que eu diria que é muito interessante. Em relação a outras recomendações, e até relacionadas com o estigma que falávamos há bocado, eu terei todo o gosto de falar com a nossa equipa de atividade parlamentar para sugerir algumas recomendações. Eu não as tenho em mim para o vosso contexto em si, mas farei-vos chegar, através do Dr. Rodrigo, alguns casos de sucesso no âmbito da HIV-Sida, onde se podem também basear, se calhar seria útil. Portanto, na questão das ONGs e nas organizações de base local, existem todo um leque de variedade de fundos, não é? Ou seja, nós falamos aqui do Fundo Mundial, mas existem outras opções também. Portanto, acredito que tenham relação, por exemplo, com a UNITAID, que já tenham tido alguma interação. E, por exemplo, a UNITAID está mais focada em apoiar questões de acesso puro e duro, ou seja, testes diagnósticos, PrEP, tratamento. E essas relações, eu não, a vossa experiência já percebi que é ligeiramente diferente, mas é possível conversar com estas pessoas de forma a mudar alguns modelos. Por exemplo, em relação ao Fundo Mundial, que nós tivemos lá há pouco tempo, e todo esse feedback que nós lhe demos de outros países que davam o mesmo, até doadores que diziam: bem, nós queremos saber onde é que o dinheiro é aplicado, não podemos só estar a dar o dinheiro, senão depois não sabemos qual é que é, onde é que se reflete. E eu estou em querer que esse feedback é bem aceito por parte da organização, pelo menos é a experiência que nós temos. É verdade que é uma dificuldade, especialmente se estruturas como o Fundo Mundial derem dinheiro diretamente a organizações no terreno, pelo que o que nos chega a nós é que é mais difícil rastrear o dinheiro, e essa é a razão pela qual não acontece. O que não quer dizer que seja bom ou mau, mas é simplesmente o que eles se baseiam para fazer. Porque do que nós vemos, efetivamente resulta quando eles veem que as condições mais chapéu, depois eles conseguem controlar onde é que foi os fundos, pelo menos na maior parte das vezes. Agora, concordo convosco que se no vosso contexto não se vê esse dinheiro aplicado depois diretamente na comunidade, isso é algo que nós temos de passar, e não só vocês, como nós, para o Fundo Mundial, e dizer: não está a resultar, vejam este exemplo em Moçambique. O que é que pode acontecer? Há mudanças de quem é que recebe este dinheiro a nível nacional, já vimos isso acontecer, ou seja, estruturas onde dizemos não está a funcionar, não estamos a ver os outcomes, e depois tudo parte um bocadinho também da base de você, não sei se os senhores deputados têm esses dados, ou seja, do dinheiro que segue do Fundo Mundial, qual é que é o verdadeiro impacto no país? Isso existe? É uma pergunta que eu tenho para vocês, porque se não existir, algo tem de existir, e nós também podemos falar com eles. Porque a questão do ambiente favorável entre ONGs e parlamentares, que também referiram aqui, eu acho que esse é um dos pontos que nós temos tido mais dificuldade, mas que também é muito recompensante para o nosso trabalho. Porque vou-vos dar mais um exemplo particular, que é na questão do Quénia. Existe uma organização que é a Vocal Quénia, que é a ONG mais conceituada a nível de trabalho local, na área da SIDA, mas também da redução de danos. E depois existe um grupo de trabalho também de HIV-SIDA, como estão aqui a representar. E o que nós descobrimos foi que a organização não-governamental e quem lidera estes grupos parlamentares não tinham qualquer ligação, pelo menos colaborativa. E isto é muito difícil trabalhar assim, quando quem representa o povo, os parlamentares, está desligado depois do trabalho local, não funciona. E nós o que fizemos foi quase dar um treino de trabalho, um treino de como conversar com parlamentares a estas ONGs no terreno. Ou seja, explicar-lhes como é, às vezes há simbioses que se podem estabelecer e juntá-los à mesa e dizer, não há hipótese, vocês têm de falar e têm de tentar construir aqui um caminho comum. Isso acontece de 4 em 4 meses, obrigamos-los, claro que estou a falar aqui, mas a sentarem-se e a dizer, ok, quais são as oportunidades no vosso país que vocês veem em termos de HIV-SIDA? E muitas vezes acabam por concordar, ok, este é o caminho. Se calhar devíamos nos juntar nós e em vez de ser só os parlamentares a terem uma reunião com o Fundo Mundial, se calhar vão ter a ONG, vão ter os parlamentares e dar um certo reforço. Portanto, aqui a minha sugestão de como podemos trabalhar este assunto para a frente, dividindo por partes, em relação ao Fundo Mundial e como é aplicado esses fundos. Teria todo o gosto de passar esse feedback mais uma vez, eu sei que já o fizeram, mas da parte da UNITE também ao Fundo Mundial e a estas coisas. Em relação à UNITAID, não sei qual é que é o trabalho que já têm desenvolvido com eles, mas também teria todo o gosto de vos ligar com o diretor. Diga? UNITAID é global.
Antigo, nós como.
Sim. Moçambique, se tiveram alguma ligação.
Não.
Pronto. Com a UNITAID, que é a Organização das Nações Unidas, que está focada na parte do acesso a diagnóstico e a tratamento, a UNITAID. Eu não sei se tiveram alguma ligação, mas é de facto uma organização que, tal como o Fundo Mundial, apoia projetos no âmbito do HIV-SIDA. Portanto, teria todo o gosto também, vários representantes falam português, o diretor de Relações Externas é brasileiro e esteve cá há 2 dias, teria todo o gosto de facilitar uma reunião, provavelmente virtual, para que pudessem conhecer também e perceber o que é que podem fazer mais Moçambique e a UNITAID. Portanto, acho que isso é algo que podemos fazer. Em relação às ONGs, o que é que eu podia ver aqui? Talvez fosse interessante nós na UNITE tentarmos mapear um bocadinho, com a vossa ajuda, estas ONGs. Nós temos neste momento 3 membros de Moçambique na nossa rede, depois posso enviar também ao Dr. Rodrigo quem são os membros para que possam saber, e tentar perceber qual é que é aqui o cruzamento que se pode fazer, se podemos nós ajudar enquanto rede parlamentar a, por exemplo, convidar-vos a participar numa reunião de um grupo de trabalho que temos na parte de redução de danos, convidar uma dessas ONGs, perceberem a dinâmica que nós temos com os outros países. E isso pode ser uma boa primeira pedra nessa relação com estruturas mais locais. Digo ONGs, mas podem ser também organizações de base local. E outra das questões é, obviamente, se tiverem alguma relação com uma dessas ONGs, nós podemos também fazer ligação com outras de outros países que tenham boas práticas e que possam promover um bocadinho uma melhor aplicação desses fundos que falava, ou como é que se gera noutros países esses fundos, se é canalizado ou não para organizações de base local. Portanto, nós na UNITE, e aqui do secretariado falando, nós não somos nós que vos vamos dar conteúdo, mas vamos garantir que o conteúdo que precisam chegar a vocês, por isso é que eu disse dos exemplos particulares, terei todo o gosto de fazer chegar e de falar com os nossos colegas na ONU SIDA, mas também dentro da rede, para perceber quais é que são as melhores práticas. Portanto, muito entusiasmado com essa possibilidade.
Sim, estava a ver os objetivos da UNITE, mesmo a implementação das suas ações, está muito ligado aos parlamentares. Portanto, tem essas outras componentes, mas a parte parlamentar é muito forte na UNITE. E havendo a representação da UNITE em Moçambique, era muito importante que nós pudéssemos ter o contacto deles, porque de verdade nós até trabalhamos com o SIDA, trabalhamos com representação de várias organizações em Moçambique, a ONU Mulher, várias organizações até das Nações Unidas, mas essa UNITE, nunca tivemos contato com ele, sim. Gostaríamos de ter o contato, se puder nos fornecer o contato, porque pode ser ponto de partida para podermos tanto interagir com eles quando chegarmos em casa. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Sim, colegas? Sim. Bom? Por favor.
Acho que um elemento importante que é novo para todos aqui presentes, que foi até votado pelo doutor Lucas no início. E como eu disse bem, a diplomacia, na realidade, está a mudar. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a diplomacia hoje em dia aplica-se nos parlamentos. E é algo que os executivos, neste caso os negócios estrangeiros, não gostam muito. Porquê? Porque, na realidade, quando há grandes questões e a sua resolução passa pelos países, é claro que os responsáveis pela política externa são os ministros dos negócios estrangeiros. A aplicação da lei de ratificação dos tratados cabe aos parlamentos. Bom, e por isso mesmo é que lentamente, não é querendo excluir ninguém, mas bom, por exemplo, na Europa, cada parlamento tem de facto um departamento de relações internacionais, no nosso caso é o Relações Internacionais de Cooperação, que tem o quê? A função também de ligar, portanto, as organizações que trabalham nestas áreas. As organizações não-governamentais e os parlamentares. E dizer o quê? Dizer, especificando tudo, que estes três organismos podem trabalhar em conjunto, que é algo que os executivos não gostam muito. Porquê? Porque perdem a competência. Não estou a dizer que estamos a retirar a competência dos Ministérios das Relações Exteriores, mas, pelo contrário, até porque nos cabe seguir a política externa dos países. Isto para dizer o quê? Para dizer que cabe sim aos parlamentares essa função de ir ao encontro, de perceber que há um novo diálogo que está a ser estabelecido e que tem que ser estabelecido com estas organizações. Porquê? Porque não cabe aos parlamentares o trabalho de campo que está instituído nas organizações governamentais. Uhum. Uma coisa é fiscalizar e aprender, ver, não é? E no nosso lugar, a situação de perguntar ao ministro: sim senhor, então a sexta. À sexta, a pessoa tem que escolher entre morrer e viver. Sim, permita-me um conselho, que é esse. No fundo, é que eu pago. Sim, ou seja, eles têm essa necessidade de dizer isso, mas na realidade, cabe aos parlamentares a insistência à procura de uma solução. Pelos vistos, não, na cabeça do executivo não existe. Mas na realidade, foi exemplificado. Ela existe, é preciso encontrar um mecanismo de.
Exatamente.
Para depois dizer, chamar o ministro outra vez à mesa e dizer assim: senhor ministro, peço desculpa,
siga esta via.
Mas há exatamente esta via a alcançar. Isto para dizer que os parlamentares hoje em dia têm uma dupla função. Não, é? Não só a função da fiscalização regular e habitual, é? Nos tempos fundamentais, mas nos dois dimensões aos parlamentos. Tem a parte das relações internacionais parlamentares, que cabe também, onde cabe também esta tarefa de, sim senhora, fizemos esta visita, senhor ministro, venha cá ao Parlamento, vou-lhe explicar uma coisa.
Exatamente.
Por
favor. Exatamente.
Que é uma coisa que nos volto a repetir. Eu já me colhei essa situação porque eu já trabalhei no Ministério do Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos, e a verdade é que é algo. É um campo que ainda falta explorar. Já há alguns estudos feitos na matéria, mas não vão tentar. O que eu quero dizer com isso é que há esta dupla função dos parlamentares, não é? e que vão, por valor, dado o facto de que vão sentir resistências por parte do executivo. Aliás, na conversa que tive com o Estado de Estado da Saúde, que aconteceu seguida da manhã, ele falava-me bem, e eles encontram da mesma questão. é que hoje em dia existe a diplomacia da saúde, onde está inserida toda esta lógica e esta vertente que o Dr. Lucas estava a referir. Mas, isto estou a dizer o quê? O caminho está nesse frente, o caminho tem muitos obstáculos pela frente, e, portanto, há que trabalhar nesse sentido. O obstáculo que vão sentir, nomeadamente, é do executivo, que muitas vezes é visto como nosso parceiro, não é? Ou como aqueles a quem fiscalizamos, mas que não gostam que toquem na ferida. Não é? Portanto, ou seja, passo-vos outra vez, no fundo, a bola, porque de facto vocês têm uma função fundamental, que é a da tentativa da resolução, como dizia ontem, não é? É um problema que não é facilmente resolvido. Nem alguém que vá dizer, não há uma única pessoa neste mundo que vá dizer que é uma solução fácil. O que de facto há, as experiências que resultam das dinâmicas, dos ambientes de cada um dos países, e que podemos encontrar uma fórmula para. Não é? Mas pronto, aí, saúde, no fundo, a Assembleia do Moçambique, que criou um ambiente que de facto tem uma relevância fundamental do país e se calhar para a sub-região, não é? Porque já percebi, por exemplo, eu acho que na África não existe nenhum, acho eu, menos do que eu percebi. Portanto, tem uma tarefa muito de honra, né, para dar resposta à população, não é? Pronto, desculpem se não der, mas muitas vezes chama a atenção lembro-me, deputados, de que existe esta função, não é? Obrigado.
Muito obrigado. Só temos a agradecer os inputs que avançou agora e talvez recordar que o presidente da Comissão de Saúde ontem dizia que era a comissão mais importante desta Assembleia. Mas também nós podemos dizer que este é o gabinete mais importante da Assembleia da República de Moçambique.
Se me permite...
Sim, por favor.
Para reforçar ainda mais isto que o Dr. Rodrigo estava a dizer, devemos desviar só aqui do assunto do HIV-Sida, mas para provar este ponto da importância parlamentar. Neste momento, não sei se têm esse conhecimento, mas está a ser tratado um tratado sobre pandemias a nível global, pela OMS, e que todos os membros, os Estados-membros, estão a discutir esse tratado. E é algo que, se for bem sucedido, ou seja, se os Estados-membros concordarem no seu conteúdo, daqui a 3 anos, 4 anos, depois de aprovado, fica automaticamente como algo que os Estados-membros têm depois de implementar nos seus países. Ou seja, têm de ir ao Parlamento para ser ratificado e para passar a ser lei no Parlamento. O que nós sentimos é, neste momento está a ser decidido o conteúdo do tratado. Muitos, não sei se é o caso de Moçambique, e não tem nada a ver com o facto de se apoiar o governo ou de ser oposição, mas muitas vezes o que acontece é que o Parlamento em si não tem a informação que está a ser discutido ou que está a acontecer. No entanto, quando a bola voltar, permita-me a expressão, ao Parlamento, já vai ser para aprovar algo que já foi discutido e já foi decidido em sede da Organização Mundial de Saúde. Portanto, o que é que nós fazemos com os parlamentares da United? Dizemos que isso não acontece. Quando está a ser discutido pelos Estados-membros, nós dizemos aos nossos parlamentares, isto é o que está a ser discutido, se quiserem fazer uma pergunta no vosso Parlamento, os dados que têm são estes, é neste caminho que está a ser. Portanto, é mais ou menos relembrar o Governo também, o Executivo, que os parlamentares estão lá também para estarem atentos ao que se passa a nível global e nós lá para os suportar. Portanto, é mais um paralelo da importância do trabalho dos parlamentares, que muitas vezes não têm sempre acesso a esta informação, e esse é o nosso trabalho. E por último, sei que também já estamos mais perto da hora, queria só deixar-vos uma mensagem, porque o nosso presidente, que é parlamentar cá em Portugal, não pôde estar presente, mas eu tive a oportunidade de falar também com ele sobre a reunião. Ele gostaria muito de estar presente. Ele viajou na segunda-feira, ontem, para a Ucrânia, por causa do conflito, porque ele é também médico e decidiu fazer um período de voluntariado como médico lá, mas que teria todo o gosto também de falar convosco quando voltar dessa sua missão na Ucrânia, para também partilhar um bocadinho da visão dele, não só sobre o que falaram aqui da HIV-Sida, mas também de outras questões que achem pertinentes e sobre a UNITE.
Muito obrigado. Mais uma vez, apenas agradecer, e na esperança que vamos ter os papéis que possam nos dar mais propriedade de acolher a nossa conversa, embora desde já foi um grande ensinamento, e esperamos que de facto vamos nos apropriar e, com mais vagar, com mais tempo, e produzirmos alguma linha de interação e mesmo o nosso pedido fundamentado para a aderência à rede. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora, só para terminar, pedir ao Dr. Rodrigo, se fosse possível, e se concordarem, os senhores deputados, e agradecer muito esta oportunidade também para a UNITE, porque nós, é mesmo o nosso objetivo também reforçar a nossa rede em Moçambique. Temos países com 10, 15 parlamentares e gostávamos que isso também acontecesse com Moçambique. E se calhar o que eu propunha, nós temos aqui o nosso formulário de inscrição e teríamos muito gosto de contar convosco na rede, era poder distribuir-vos, mas tendo em conta também agora a limitação de tempo, o que eu propunha é, nós amanhã vamos voltar ao Parlamento, porque temos outra agenda de outros assuntos, e era se os senhores deputados podiam ficar com estes papéis, refletirem e depois entregarem ao Dr. Rodrigo, depois combinaríamos amanhã ou assim o sítio onde, caso tivessem essa intenção, de se juntarem à rede. Muito obrigado. Vamos distribuir agora. Não é preciso.